prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá! No episódio de hoje do Prato do Dia, vamos falar sobre física de partículas e os desdobramentos de um dos maiores empreendimentos técnico-científicos da humanidade, o LHC. Instalado a uma profundidade de aproximadamente 100 metros, na fronteira entre a França e a Suíça, o LHC, sigla para Large Hadron Collider, ou Grande Colisor de Hadrons, tem nos ajudado a entender um pouco mais sobre as origens da matéria e sobre do que é feito tudo à nossa volta. Gerido pelo CERN, um consórcio europeu de pesquisa nuclear, o LHC consiste em um túnel circular de 27 quilômetros. Nesse túnel, são lançados dois jatos de partículas que viajam em sentidos opostos a velocidades próximas à da luz. Ou seja, a cada segundo, as partículas percorrem quase 300 mil quilômetros. Quando alcançam velocidade suficiente, os jatos se chocam. E, a partir das colisões entre as partículas, novas informações sobre a composição da matéria são liberadas. É como um jogo de Legos. Partículas como prótons, por exemplo, são feitas pela combinação de outras três peças. Se jogamos uma construção de prótons contra outra, as peças correm o risco de se desmontarem, revelando a composição da construção. Desde sua concepção, o projeto levou mais de 20 anos para ficar pronto e envolveu milhares de engenheiros e pesquisadores de cerca de 100 países, além de contar com o envolvimento de dezenas de universidades e centros de pesquisa. As operações tiveram início em 2008 e, desde então, o colisor segue em operação, revelando novas percepções dentro do campo da física de partículas. Uma das grandes descobertas veio em 2012, quando experimentos no LHC comprovaram a existência do bóson de Higgs, uma partícula que explicaria a origem da massa de todas as partículas elementares, que são os blocos de construção ou Legos de tudo que existe. O feito comprovou experimentalmente uma teoria que por muito tempo ficou apenas na especulação, rendendo um Nobel de Física a Peter Higgs e François Englert, responsáveis por desenvolver o pressuposto do mecanismo de Higgs de maneira independente. Agora, após mais de 15 anos em operação, o LHC está se preparando para uma atualização, chamada High Luminosity Large Hadron Collider, ou Grande Colisor de Hadrons de Alta Luminosidade, que promete aumentar o número de colisões e a precisão dos experimentos a partir de 2029. Para falar sobre essa grande empreitada internacional, o convidado de hoje é Rogério Rosenfeld, pesquisador do Instituto de Física Teórica da Unesp, onde foi vice-diretor e diretor. Também foi vice-diretor e diretor da Sociedade Brasileira de Física e diretor da União dos Físicos de Países de Língua Portuguesa. Rosenfeld é autor do livro O Cerne da Matéria, publicado em 2013 pela Companhia das Letras, no qual apresenta um ponto de vista privilegiado de quem acompanhou os processos e desafios da construção do LHC e trabalhou como pesquisador no próprio CERN. Para conversar com Rogério, estou eu, Malena Stariolo, repórter do Jornal da Unesp, e meu colega, também repórter do Jornal da Unesp, Marcos do Amaral Jorge. Seja bem-vindo, Rogério, obrigada pela participação.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Rogério, então, no comecinho do livro, do Cerne da Matéria, tu começa assim, a introdução, a apresentação, falando sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí a impressão que fica é que a construção do CERN, que depois veio a receber o LHC, acabou sendo, de certa maneira, influenciado indiretamente pelos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, né? Do que se instaurou econômica e politicamente. Aí, se tu pudesse falar um pouquinho sobre o que levou à construção do CERN, por que foi na Suíça.
Sim, então, o que aconteceu é que a Europa estava arrasada depois da Segunda Guerra Mundial, e não só arrasada, como fragmentada, né? Havia muitas cicatrizes da guerra. Os cientistas, os físicos em particular, sempre tiveram uma atitude de cooperação internacional, e foi importante, simbolicamente, e também na prática depois, o estabelecimento de um laboratório internacional onde esses experimentos de física de altas energias pudessem ser realizados. Isso não foi algo trivial de ser concretizado, foi uma iniciativa de várias pessoas que acabou tendo que ter uma aprovação da ONU, da Unesco, etc., e foi um processo bastante complexo. Principalmente porque você tinha que convencer países de que esse tipo de ciência, a física de altas energias envolvendo esses instrumentos complexos, era caro demais para ser desenvolvido por um único país. Como hoje a gente sabe, né? Tem dois aceleradores no mundo inteiro que precisam ser colaborações internacionais. Esse convencimento foi feito, né? E chegou-se então ao estabelecimento do CERN, dessa associação de países. Então, imagine uma negociação. Eu não me lembro quantos países foram envolvidos no começo, 10, 12, etc. Toda essa negociação tendo que ser ratificada pelos governos de cada país, países que estavam em guerra há poucos anos antes da fundação do CERN. Então você pode imaginar a complexidade dessas negociações. Mas no fim o acordo foi ratificado pelos países membros. Então cada país é como se fosse um clube. Cada país tem que pagar uma certa quantia de dinheiro para ser parte desse clube, para poder então participar da construção desses aceleradores e ter seus cientistas trabalhando nesse laboratório. E a Suíça foi uma escolha natural por ser um país historicamente neutro, né? Segunda Guerra. Todas essas a história é muito mais complicada. Eu não sou especialista nessa parte da história, mas está tudo muito bem documentado. E foi isso que aconteceu. Foi uma Começaram então teve, claro, todo um planejamento de quais máquinas seriam as primeiras a serem instaladas, conseguir a expertise para construir essas máquinas, e depois, bom, depois foi evoluindo até chegar na LHC, e a gente pode falar mais sobre isso.
Jara, eu queria saber assim, quantas vezes você já teve lá no LHC, né, nessa estrutura, e em que momentos da construção e do desenvolvimento do projeto? Porque eu queria ouvir uma opinião assim pessoal das suas impressões quando você chegou lá, porque a gente daqui a gente vê as imagens, as fotos e assim me chama muito a atenção a escala humana daquela grandiosidade. Assim. Então eu queria saber assim, de quem teve lá presencialmente, quais são as suas impressões do projeto?
Marcos, eu tive lá em um ano sabático. Eu fui lá outras vezes, mas por pouco tempo, né? Mas eu consegui eu tive a oportunidade de passar um ano sabático, que foi de outubro de 2011 a outubro de 2012. A escala de tempo da construção da LHC é muito maior do que isso. Eu diria que desde da proposta, que deve ter sido, imagino eu, meados de 1980 até a construção, você viu quantos anos são, certo? Porque, como a Mariana falou, começou em 2008. Então, é uma escala de tempo muito maior do que um ano, muito, muito, muito maior do que um ano. Então, quando eu cheguei, o LHC já estava funcionando. A Mariana não falou, mas começou em 2008, mas teve uma explosão em 2009. Teve um acidente, porque, assim, é um instrumento extremamente complexo, que usa ímãs supercondutores que têm que ser resfriados à temperatura do hélio líquido. Então, tem todo o sistema de criogenia que é super importante. Se falha a criogenia ou se algum elemento desse sistema, que são milhares e milhares e milhares de conectores, etc. Se um desses conectores falha, pode esquentar o hélio líquido e ter uma explosão. O que foi que aconteceu? Então, é uma coisa muito, muito complexa. E, de novo, foi só um ano que eu passei. Quando eu cheguei em 2011, o Large Hadron Collider já estava funcionando. Ou seja, você não entra, certo? Está tudo funcionando. Você não pode descer os 100 metros que a Malena falou e no túnel, por exemplo. Então, é um túnel, como a Malena falou, é um túnel de 27 quilômetros de circunferência, né? Porém, tem quatro regiões onde tem os detetores. Essas regiões são maiores, porque os detetores são coisas gigantescas. E são esses detetores que acabam enxergando, entre aspas, essas colisões e essas novas partículas que são produzidas. Então, deixa eu falar isso logo de cara, porque acho que esqueci de falar. Eu sou um físico teórico, não sei se a Malena falou isso. Eu não sou experimental. Então, eu não participei da construção de nenhum dos detetores, não participei do experimento, nada. Eu fiquei no grupo de teoria do CERN. O CERN tem um grupo de teoria, que é bastante importante, porque você precisa interpretar o que está acontecendo, os eventos que estão acontecendo, você precisa de uma previsão teórica do que esperar, e a partir dos eventos você consegue, e da interpretação teórica, você consegue identificar partículas novas que podem ser produzidas. Né? Então eu estava no grupo de teoria. Grupo de teoria não participa dos experimentos, e mesmo os experimentais não estavam mais dentro do LHC, porque o LHC estava funcionando, quando ele funciona ninguém entra, porque tem, enfim, o túnel tem que ser totalmente selado, o tubo onde passam os feixes é alto vácuo, refrigerado, etc. Então, eu vi, uma das outras vezes que eu vi os detetores antes deles serem instalados no túnel. Então, eles são montados, eles são construídos em várias partes do mundo pelos participantes dos experimentos, né? E depois eles são montados no CERN e são baixados por elevadores imensos até chegar na área onde eles têm que ser instalados. Eu cheguei a ver, num dos momentos que eu fui para o CERN, não lembro exatamente que ano, partes desses detetores, no caso era o CMS, né, que é o Compact Muon Solenoid, um dos quatro detetores que funcionam, um dos quatro grandes detetores que funcionam no Large Hadron Collider. No entanto, o que eu participei nesse ano foi uma atmosfera, assim, um ambiente eletrizante, porque havia boatos todo dia, tinham boatos, é claro que os experimentais não podem falar, né? A coisa está acontecendo, eles estão vendo, e um grupo muito pequeno sabe exatamente. E não é assim, não é uma coisa que acontece de repente, a gente acha, descobriu o Higgs, não é assim, é um acúmulo de dados experimentais, de estatística, até você ter uma certeza, que nunca é uma certeza absoluta, é uma certeza estatística de que o que você está observando é um sinal, por exemplo, do bóson de Higgs. Então, havia boatos, em 2011, principalmente, né, de tudo que é jeito, que não tinha um Higgs, tinham dois Higgs, eram dois... Porque você observa e você vê umas estruturas, as estruturas podiam aparecer em dois lugares, as pessoas estavam buscando o bóson de Higgs... Então, nossa, foi uma coisa...
Existia uma expectativa entre os grupos de pesquisadores, pelos vistos. Sim. Então, quer dizer, entre os teóricos, entre os experimentais, assim, havia uma expectativa.
Totalmente, Marcos. O que eu queria falar é que, geralmente, também, quando você é um teórico, você faz previsões. Acontece que não havia como fazer uma previsão de qual seria a massa do bóson, que é uma das características mais importantes de uma partícula. Elementar ou não elementar, é a massa dessa partícula. Se você sabe a massa, você sabe onde buscar, entendeu? O bóson de Higgs ninguém sabia, não dava, não é um parâmetro que a gente consegue calcular em uma teoria, a partir de primeiros princípios. Então não se sabia qual era a massa do Higgs. Podia ser muito mais pesado, a gente não podia não encontrar nesse primeiro momento. Então não se sabia, você tinha que procurar em todas as possíveis possibilidades de massa acessíveis no LHC, e era o que estava sendo feito na época. E sempre que aparecia algum sinal, a palavra técnica para sinal é um excesso de eventos em alguma região, em alguma região de massa, era um boato que aparecia, e a gente, sabe, a gente almoça juntos... Então, tem essa era a conversa de todo dia.
Mas agora eu estou numa dúvida agora da parte da comunicação. Então, deve ser um momento complicado de você comunicar, olha, realmente encontramos essa partícula. É uma discussão prévia ali, complexa, pelo que eu estou sentindo do que você está me falando.
Muito complexa. E os teóricos não participam disso, porque isso faz parte da... experimental, é uma parte experimental da análise da quantidade imensa de dados que são obtidas nos experimentos da LHC. Eram dois experimentos buscando a mesma coisa. Então, os dois experimentos, eu falei que tinham quatro, mas dois deles são dedicados à busca de física nova, digamos assim. E um se chama CMS, que eu acabei de citar, chama Atlas. Então, são dois experimentos. Aliás, os quatro experimentos têm participação brasileira, tá? Então, tanto no Atlas quanto no CMS também tem participação de brasileiros, cientistas brasileiros trabalhando nesses experimentos. Eu não participo, já falei para você, eu sou teórico, então não participo de nenhum dos experimentos. A comunicação é assim, não pode ter comunicação. Antes de você fazer um anúncio falando que foi descoberto, em princípio, não pode ter comunicação. Então, por isso que eu falei que eram só boatos que havia. O que era também interessantíssimo, né? Ver essa sociologia da física. Físico é gente também. Então, a gente adora uma fofoca, adora um boato. E o que não faltavam eram boatos, que você sempre tem um amigo que é experimental, você leva ele para um bar, toma uma cerveja, e ele começa a falar. Então, e aí os boatos correm, né? E era então uma coisa muito interessante. Mas que nem você falou, na hora de realmente comunicar ao mundo que houve uma descoberta, é uma coisa muito interessante também, porque tem que haver uma comunicação, e houve uma comunicação entre os dois experimentos, e pelo menos entre algumas pessoas, entre as pessoas importantes desses dois experimentos, Atlas e CMS. Isso foi o que aconteceu no dia 4 de julho de 2012. Foi o anúncio oficial. Mas em dezembro houve um anúncio de que havia sinais. Né? Isso foi oficial também. Porque assim, a gente mede a nossa certeza, entre aspas, de novo, é uma medida estatística. E a medida estatística que a gente usa se chama desvios padrões. Né? A gente chama de sigma. Né? Se dá essa letra, a gente usa essa letra grega, que é o sigma minúsculo. Para denotar o que a gente chama de desvio padrão, que é uma medida estatística. Se você tem um desvio de dois desvios padrões, três desvios padrões, é uma indicação, mas não é um sinal muito forte. Eu já vi muitos sinais de três desvios, três sigmas, que a gente fala. Então, vou falar o jargão, três sigmas, tá? Vocês entendem que o jargão é três desvios padrões, três sigmas. Eu já vi muito sinal de três sigmas que desapareceram quando você acumulou mais estatística. Isso acontece. Isso se chama flutuação estatística. E o critério que se usa em física de partículas, pelo menos para você ter uma certeza de ir para o público e publicar um trabalho e falar, olha, agora sim foi descoberto. E aí, o que significa ser descoberto? Tem uma definição em física do que é ser descoberto. É ter uma evidência estatística de cinco desvios padrões, cinco sigma. E isso só foi obtido em 4 de julho de 2012, combinando os dois experimentos, Atlas e CMS. E aí foi aquela festa, certo? Foi o anúncio, lotou o auditório, o Peter Higgs estava lá, o François Englert estava lá, outras pessoas estavam importantes, todos os gozados, acho que cinco diretores do CERN estavam lá, porque é uma coisa que levou 20 anos. Então, os diretores desse período, que é uma coisa que tem que ser contínua, estavam lá, foi uma coisa fantástica esse anúncio, essa comunicação que ocorreu no 4
Rogério,
de julho. Fala.
e por que tinha tanta expectativa pelo bóson de Higgs, assim, já que a gente está nesse assunto? Porque era algo que se queria tanto descobrir e foi algo tão comemorado quando teve essa comunicação.
Então, Malena, como você falou na introdução, a física de partículas tem se desenvolvido desde o começo do, mesmo antes do começo do CERN. As partículas foram sendo descobertas, né? O elétron foi descoberto. Se imagine, a gente não sabia que existia o elétron antes de 1897. Não sabia o que era o núcleo de um átomo, não sabia o que era um próton. O nêutron foi em 1930 e poucos. O irmão mais pesado do elétron, o míon, foi em 1930 e poucos também. Então, foi um conhecimento que foi gradualmente construído. Tanto a parte experimental, a descoberta de novas partículas, quanto como descrever essas partículas, como descrever a maneira como elas interagem entre si, que é o que a gente chama de modelo padrão. Esse foi um desenvolvimento que levou 100 anos, sei lá, um pouco menos de 100 anos. E o modelo padrão teve um grande avanço, que foi a descoberta desse mecanismo de Higgs, que você mencionou também, que, aliás, acho que o nome correto hoje é mecanismo de Higgs, Englert e Braut. O Englert, você mencionou, ganhou o prêmio Nobel, mas o trabalho do Higgs, então, deixa eu falar. Então, na década de 60, houve esses trabalhos que exploravam a possibilidade de você gerar massa para outras partículas, né? E vários grupos trabalharam nisso, mas teve dois trabalhos essenciais do Peter Higgs e trabalhos também dessa dupla, de François Englert e o Robert Braut, acho que é o nome. O Braut tinha falecido já, então por isso que ele não ganhou o prêmio Nobel, porque não se dá prêmio Nobel póstumo. Então quem ganhou foi o Higgs e o Braut. Teve um outro grupo que fez trabalhos importantes, mas um pouquinho depois desses dois grupos, né? Então, na década de 60 já tinha esse mecanismo, que a gente chama de, o jargão de novo, a quebra de simetria, e esse mecanismo foi usado dentro do modelo padrão, para desenvolver o modelo padrão, no final dos anos 60, no início dos anos 70, Weinberg escreveu um trabalho fundamental, junto com Salam, Abdus Salam, e o Glashow, e usando esse mecanismo que foi inventado nessa década de 60 para dar massa para as partículas elementares. E esse mecanismo previa a existência de uma nova partícula, que deu-se o nome de bóson de Higgs, mas só na década de 70. Né? Claro que o Higgs não chamou... No trabalho do Higgs, mal e mal, dá para perceber que havia uma previsão de uma partícula, mas enfim... Na década de 70 ficou claro que esse mecanismo previa uma nova partícula, que era o bóson de Higgs, que ninguém sabia a massa, então não se sabia direito como que ele interagia com as outras partículas, a intensidade da interação não era conhecida, então se sabia muito pouco. E, de fato, essa era a expectativa, de encontrar essa partícula mesmo sabendo muito pouco sobre ela. Ou seja, a informação sobre ela não vem da teoria, né? A teoria diz que ela tem que existir, mas a teoria não diz com que massa e a teoria não diz com que intensidade de interação. Isso era a descoberta, isso tem que ser medido. E ninguém sabia qual era a massa, então por isso que havia uma expectativa muito grande da descoberta do bóson de Higgs. Por quê? Porque era a última partícula que faltava para ser descoberta dentro do modelo padrão. Todas as outras haviam sido descobertas. Por exemplo, uma das previsões é que haveria essas partículas que carregam a interação fraca, que chama bósons de gauge fracos, as partículas se dão o nome de Ws, então W maiúsculo e Z maiúsculo, elas foram descobertas no CERN, na década de 1980, era um outro acelerador, não era um era muito antes, eram outros detectores, depois foram descobertas outras partículas, tipo o Top Quark, que foi a última partícula a ser descoberta antes do bóson de Higgs, que foi descoberto no Fermilab, que era um outro acelerador de partículas nos Estados Unidos, e faltava só descobrir a coroa, digamos assim, a pérola da coroa, a joia da coroa do modelo padrão, que era o bóson de Higgs. Então você imagina a expectativa que havia com o LHC para descobrir o bóson de Higgs. Então, isso estava no ar, Malena, e a importância é essa, era a coroação de 50, 60 anos de desenvolvimento que levaram ao modelo padrão da física das partículas elementares, que fazia essa previsão da existência dessa nova partícula, um bóson de Higgs, mas sem dar detalhes da massa e da intensidade da interação.
Ô, Rogério, mas o LHC não foi construído para isso, ou foi? Eu pergunto porque, assim, houveram outras descobertas depois, o LHC apoiou outros trabalhos, sabe, outros projetos, pesquisas, porque, assim, é claro, o bóson de Higgs foi uma notícia global, de impacto gigantesco, mas e as outras, sabe, não teve o mesmo impacto, não existiram, como foi?
Olha, Marcos, os físicos teóricos têm uma grande imaginação. E existe, então, um modelo padrão das interações da física das partículas elementais. É claro que esse modelo é incompleto. Por que que esse modelo é incompleto? Esse modelo não prevê, por exemplo, a existência de matéria escura. Não tem nenhuma partícula que candidata a ser matéria escura. E hoje, por medidas em cosmologia, a gente sabe que existe matéria escura. Outra coisa também é que esse modelo não prevê a existência da energia escura, que é um outro tipo ainda de algo que existe que não é explicado pelo modelo padrão. Esse modelo padrão também não explica por que que umas partículas muito leves, que a gente achava no modelo padrão, aliás, as não tem massa, massa zero, chamada neutrinos, são partículas neutras, que no modelo padrão, aliás, eles não, as partículas, os neutrinos não possuem massa. No modelo padrão, neutrinos não têm massa. E a gente sabe que neutrinos têm massa. Então, o modelo padrão está incompleto. E o que não faltam são teorias que vão além do modelo padrão, que se chamam teorias além do modelo padrão. Mostra que a gente não tem tanta imaginação assim. Mas tem muitas que vão além do modelo padrão. Um exemplo é uma teoria chamada supersimetria, que é uma coisa muito bonita, mas eu não vou entrar em detalhes, mas que prevê muito número, praticamente dobra o número de partículas do modelo padrão. E é claro, todo mundo achava que o LHC iria encontrar as partículas supersimétricas. E até agora, nada. Até agora foram buscadas. Então, se você olhar os trabalhos da LHC, tem trabalhos de buscas por um grande número de novas partículas que são previstas por modelos além do modelo padrão. E elas não foram encontradas. Aí você pode dizer, mas isso é um resultado, isso é um fracasso. Eu não diria que é um fracasso, eu diria que é um avanço, porque nós colocamos limites. Então, se elas existirem, se essas novas, elas têm que ter uma massa maior do que tanto, ou uma interação menor do que tanto. Então, não é. A gente está eliminando, inclusive algumas teorias podem ser eliminadas. Isso é ótimo, né? A melhor coisa que existe em física é eliminar teorias. Você propõe uma teoria, se você conseguir eliminar uma teoria, isso é fantástico, eu acho. Fantástico eliminar teorias. E algumas teorias, de fato, estão. Cada vez mais num canto que cada vez mais difícil justificar a validade dessas teorias. Então, se você me perguntar, houve uma descoberta fantástica depois do bóson de Higgs em 2012? A resposta é não. Houve sim medidas do modelo padrão mais precisas, isso é importante enfatizar, que isso é muito útil para nós, né? Que essas medidas precisas trazem informações até de física além do modelo padrão. Posso explicar isso mais tarde. Mas e houve buscas por novas partículas que não foram encontradas e, portanto, existem muitos limites nessas novas partículas e modelos os mais variados possíveis, supersimétricos, modelos onde o Higgs é composto, enfim. Modelos que vão além do modelo padrão. Então, essa é a resposta. Não houve nada espetacular, por isso que você não viu nada na imprensa depois da descoberta do bóson de Higgs, além de medidas muito mais precisas. Hoje a gente conhece a massa do bóson de Higgs com uma precisão bastante grande, que não era verdade em 2012. Então, não é que o LHC parou, o LHC continua e faz medidas cada vez mais precisas. E como a Malena falou, o plano agora é ter uma parada daqui a um ano ou dois e parar por alguns 2, 3 anos para fazer essa atualização do LHC para aumentar a intensidade desses feixes que circulam nesse túnel e, portanto, aumentar o número de interações. Não vai aumentar a energia, tá? Esse é outro parâmetro super importante, a energia do feixe. A energia não vai aumentar. Mas o que vai aumentar é a quantidade de partículas no feixe. Então, a intensidade do feixe aumenta, portanto, o número de colisões aumenta, e você tem a possibilidade de encontrar eventos mais raros. Não energias maiores, mas mais raros. E é essa expectativa que a gente tem, então, para o que a gente chama da fase de alta luminosidade do LHC, que vai durar até 2035. Então, tem bastante tempo ainda que o LHC vai funcionar, e tem planos para depois que a gente. O LHC que a gente pode falar se vocês quiserem saber.
Rogério, eu agora tenho uma pergunta um pouquinho indo para o lado político, assim. pensando sobre a participação russa, porque o CERN, que nem você comentou no comecinho, né, foi construído na Suíça justamente pensando na neutralidade do país. E aí, a gente já está acompanhando a invasão da Rússia na Ucrânia, e por conta disso, o CERN anunciou há um tempo atrás que não vai renovar o contrato com a Federação Russa. Então, eles vão participar até novembro desse ano e depois não vai ser renovado. E aí, eu queria saber de você, assim, como você vê essa decisão do CERN, como você vê a não participação de pesquisadores russos ligados, né, à Federação Russa, já que o senhor não vai continuar aceitando pesquisadores individuais, mas como você vê essa movimentação, pensando nisso, em uma ciência internacional e na neutralidade da Suíça?
Olha, eu não estou acompanhando tudo o que está acontecendo no CERN nessa parte política. O CERN tem um órgão decisório, que é o Conselho do CERN. E esse Conselho do CERN tem diplomatas, não são só cientistas. Como disse, o CERN é uma organização de países. Então, tem diplomatas e tem cientistas também que participam desse Conselho do CERN. Inclusive, agora o Brasil, como vocês sabem, virou membro associado e participa desse Conselho do CERN. Então, tem um diplomata e um conselheiro científico. O conselheiro científico é o professor Ricardo Galvão, que vocês devem conhecer, presidente do CNPq, etc. Então, eles que decidem. E se eu dar minha opinião, fica a minha opinião muito pessoal e muito, digamos assim, ingênua e sem informação direta do que está acontecendo. Eu, obviamente, acho uma tragédia. Os físicos russos sempre contribuíram muito para o CERN, e eu entendo que fica difícil você ter dentro dessa associação de países um país que é beligerante, que invadiu um outro país dessa maneira. Mas, de novo, eu não sou diplomata, então não alcanço a política. E como você falou, cientistas individuais podem continuar participando, né? Inclusive, uma coisa que eu me lembro de ter visto, mas eu não sei se foi implementado, é que a IUPAP, que é a International Union of Pure and Applied Physics, se ofereceu para ser entre aspas, uma instituição que um físico russo poderia pôr como sua instituição para poder continuar participando do CERN. Mas eu não estou seguindo isso em detalhes, Malena, então eu prefiro me abster de responder, porque essa é uma parte que está muito acima da minha capacidade de acompanhar o que está acontecendo.
É, não, era algo só que realmente me chamou a atenção, porque foi o que você disse, a Rússia sempre teve um papel muito forte no CERN, e não só no CERN, né, no desenvolvimento científico de maneira geral. Mas como você falou que o Brasil, que agora é um membro associado, eu queria que você falasse um pouquinho, Rogério, sobre qual é a mudança, porque antes já o CERN já contava com pesquisadores brasileiros, né? Que nem você falou nos quatro experimentos do LHC, inclusive, nos quatro detectores do LHC. E aí, qual é a mudança agora do Brasil como membro associado?
Sim, então a primeira coisa que precisa ficar clara é que existe uma separação entre os detetores do LHC e o LHC. São coisas diferentes. O LHC é o túnel, é a máquina que acelera, etc. Os detetores são as peças que são colocadas para detectar o produto das colisões. Os detetores são colaborações internacionais também independentes e tem então participação de brasileiros já faz tempo. Aliás, antes do LHC já tinha brasileiros participando no acelerador anterior ao LHC. E aí você dá sua colaboração, tem que pagar para a colaboração dos detetores. Cada detetor é uma colaboração internacional. O CMS é uma colaboração internacional, Atlas é uma colaboração internacional, que monta, a responsabilidade é montar e operar o detetor, analisar os dados e colher a parte científica. Então, os cientistas brasileiros e os outros países também podem fazer parte e têm que ajudar na montagem do detetor, na análise de dados, etc., e pagar uma taxa para manutenção desses detetores, tá? Isso já existia. Mas os cientistas brasileiros não tinham que se preocupar com o LHC, em pagar a conta de luz, enfim, em ter um papel na política do CERN, qual vai ser o próximo acelerador, se vai ter ou não vai ter essa atualização para alta luminosidade. E o CERN também sempre contrata serviços para essas expansões, então as empresas brasileiras não podiam participar, porque não faziam parte desse clube. Cientistas ou pessoas do Brasil, cidadãos brasileiros, não podem ser contratados no CERN, porque não fazem parte do clube do CERN. Então, isso é o que muda com a associação do Brasil ao CERN. Agora, o Brasil, como Salvatore Melli, que é uma pessoa que trabalha nessa parte de relações internacionais do CERN, costuma falar, o Brasil agora é dono de 1% do CERN. Ele costuma colocar nesse, eu acho legal, colocando esses termos, né? Pagando esses 12 milhões de dólares por ano. O que significa? Significa agora, então, isso que eu falei, que o Brasil tem assento no Conselho do CERN. Como é um país, veja, você falou que é membro associado, certo? Existe o membro associado, existe o membro pleno. O membro associado tem direito a assento, mas não tem direito a voto. Para ser membro pleno, tem que pagar muito mais. A gente está pagando 10% do valor do membro pleno. No entanto, as empresas brasileiras podem agora participar
nas licitações.
E o CERN sempre faz uma... Antes de um país se tornar membro associado, tem todo um processo. Sabe que no Brasil demorou mais de 10 anos, né, para o Brasil virar membro associado. Não é uma coisa do dia para a noite. E vem delegações do CERN, analisam as empresas que existem no Brasil, vê se tem empresas capacitadas para participar dessas licitações. Porque é do interesse do CERN ter uma coisa balanceada, de que um país, membro, associado ou não, de alguma maneira consiga obter contratos que justifiquem o pagamento dessa quantia de dinheiro anual. Então, por exemplo, uma coisa que é muito importante nesse acordo é a figura de um... Como é que se fala em português? Liaison. Como é que se fala? Uma figura de ligação entre a indústria brasileira e o CERN. Isso tá nesse acordo. Tem que ter, e já foi indicado, uma pessoa para cumprir esse papel, que vai fazer a ponte entre a indústria brasileira. Então, essa pessoa vai ter que estar sempre a par das licitações que ocorrem no CERN e fazer contato com as empresas brasileiras para incentivá-las a participar dessas licitações. Então, isso mudou, Malena. Isso não tinha antes e agora tem essa possibilidade. E como membro, o Brasil tem outros direitos. Então, por exemplo, a gente pode organizar escolas para professores do Brasil em língua portuguesa, pode ter mais intercâmbio com o CERN. E, como eu falei, cidadãos brasileiros podem aplicar para empregos, não só de cientistas, secretário no CERN, coisas desse tipo, entendeu? Então, as portas estão abertas agora para a comunidade brasileira. Se isso vai gerar, então, tudo que a gente espera que isso gere, esse avanço, principalmente na indústria brasileira, né? A gente espera que isso tenha realmente um impacto muito grande, porque uma indústria que vende algum produto de tecnologia para o CERN é um carimbo para essa indústria, né? É um atestado de que essa indústria é capacitada para fazer coisas de alta qualidade, de alta tecnologia. Então, e tem indústrias no Brasil, você sabe, com essas possibilidades. Então, eu estou otimista, mas a gente vai ver, porque esses acordos podem ser revistos a cada 5 anos. Mas é isso que vai mudar, Malena.
Rogério, o LHC, eu tenho a impressão assim, que, de certa forma, ele se tornou uma vitrine da ciência básica. Muita gente conheceu e discutiu ciência básica a partir, principalmente, né, da descoberta do bóson de Higgs. Ao mesmo tempo, ele é um projeto caríssimo, um investimento grande de dinheiro. E a gente teve também outros momentos de ciência aplicada, desenvolvimento de vacina para a Covid, por exemplo, que o cidadão viu esse investimento, viu o desenvolvimento de uma vacina, viu a vacina sendo aplicada e viu uma pandemia ser praticamente dominada. Eu queria ouvir um pouco sua reflexão sobre a importância da ciência básica, como é que você consegue transmitir para o cidadão comum a importância do investimento na ciência básica, porque ao mesmo tempo que o LHC descobriu, provou, né, a existência do bóson de Higgs, também é um investimento caríssimo. E na vida do cidadão comum, a bem da verdade, não mudou muita coisa a comprovação da existência do bóson de Higgs. Como que você vê essa questão? Quer dizer, como justificar, por exemplo, para o cidadão esse investimento?
Então, em primeiro lugar, não existe ciência aplicada sem ciência básica. Ponto final. Ciência aplicada vem da ciência básica. O seu celular, que você usa todo dia, veio de ciência básica, veio da física quântica.
Vacina também.
A própria vacina também. Então, não tem como. Sem ciência básica, não tem ciência aplicada. Acabou. Agora, eu entendo essa preocupação. Existem estudos, eu posso procurar, mas eu já vi vários estudos, de que para cada X aplicado em ciência básica, acaba rendendo 3X. Então, é um investimento. Como que isso volta para a sociedade? Bom, de várias maneiras. Bom, em primeiro lugar, eu acho que entender a origem da massa, entender como funciona o universo, para mim não tem preço, tá? Para mim, isso é uma coisa pessoal. É o objetivo mais elevado que a humanidade pode ter é tentar entender por que o mundo funciona. E é isso que a gente faz. Isso tudo bem. Isso é aquela pergunta sempre faz. Qual o valor de uma sinfonia de Beethoven? Certo? E qual é aplicada a sinfonia de Beethoven? Serve para alguma coisa? Qual o valor de um quadro de Picasso? Tudo bem, não vou... Alguns exemplos. Mas, por exemplo, tem coisas que a gente não consegue prever que vai acontecer. Por exemplo, talvez vocês saibam, acho que vocês sabem, mas talvez a pessoa que esteja ouvindo não saiba, mas uma coisa que aconteceu é que os físicos do CERN, físicos que trabalham nessa área, precisavam se comunicar entre si, trabalhavam em diferentes países, em diferentes continentes, e uma pessoa do CERN resolveu criar uma maneira dessa comunicação ser mais eficiente e criou um protocolo que chama WWW. Só isso. Então, toda a internet, essa comunicação que existe, apareceu no CERN. Aí, um diretor do CERN, numa da palestra que eu ouvi, ele falou, se o CERN tivesse patenteado o WWW, a gente nunca mais ia precisar pedir dinheiro para ninguém. Então, essas coisas acontecem. Tecnologias são transferíveis. Por exemplo, o CERN precisa de alto vácuo. Tenho certeza que isso foi transferido para tecnologias que também necessitam de alto vácuo. O CERN precisa de criogenia, foi transferido para criogenia, para outras áreas que são de criogenia. Então tem esses, a gente chama de spin-off, mas que são imprevisíveis. São imprevisíveis. Outro dia eu estava vendo, vou falar rapidinho. Um outro projeto, não tem nada a ver com o LHC, que chama OG, que é um projeto que detecta raios cósmicos, que fica na Argentina, que tinha que desenvolver tanques. E esses tanques acabaram... Foi uma empresa brasileira que desenvolveu os tanques, e ela desenvolveu os tanques e conseguiu desenvolver uma tecnologia que consegue ter um tanque com temperatura estável, sem precisar de refrigeração. Isso é usado agora em agricultura. Essa empresa está ganhando bastante dinheiro com essa tecnologia que foi desenvolvida por causa de um experimento de raios cósmicos. Então, isso tem. Esses spin-offs acontecem. Outra coisa que eu acho que é muito importante, que as pessoas às vezes não pensam, é a formação de recursos humanos de altíssima qualidade. Você põe uma pessoa para trabalhar no CERN, ela vai trabalhar na fronteira da tecnologia, não só da ciência. Põe um engenheiro que trabalha no CERN, é onde os desafios são tão grandes que é a fronteira da tecnologia. Você está treinando pessoas a trabalharem em uma área muito, muito específica e na fronteira que pode reverter para a sociedade, porque nem todas as pessoas que trabalham no CERN acabam sendo contratadas no CERN. Então, você forma recursos humanos. Então, não só engenheiros, mas outros tipos de recursos humanos também. Então, acho que isso é muito importante quando você pensa e reflete nesses investimentos. Então é isso, acho que não existe ciência aplicada sem ciência básica, existem spin-offs que acontecem, que são imprevisíveis, que acabam revertendo para a sociedade, isso já tem inúmeros exemplos, e a formação de recursos humanos de altíssima qualidade, que reverte para a sociedade também.
Rogério, agora eu queria fazer uma pergunta sobre essa próxima fase que o LHC vai entrar. E aí eu queria saber de você, pessoalmente, O que que você mais espera dessa próxima fase? Se tudo der certo, o que aconteceria?
Olha, como eu disse para você, bom, deixa eu fazer um outra observação. Eu já falei que eu sou físico teórico, né? E não experimental. Essa é uma observação que eu já fiz. A outra observação que eu tenho que fazer é que eu acabei me saindo da área de física de partículas elementares, que é a minha formação, e estou mais trabalhando agora numa área de cosmologia, com os grandes levantamentos em telescópios, etc. Então, eu preciso fazer essa observação que eu não estou acompanhando super de perto o que está acontecendo nessa fase de aperfeiçoamento, né, do LHC, essa fase de alta luminosidade. Essa fase de alta, mas porém eu sei algumas coisas. Essa fase de alta luminosidade, como eu falei para vocês, ela não vai aumentar a energia de colisão. Então, não esperem ter descobertas novas partículas. Por quê? Porque essa energia já foi explorada até o momento. Ok, você vai aumentar a possibilidade de encontrar processos raros, é isso que vai acontecer. Então, se houver algum processo raro que você não conseguiu detectar ainda porque não teve muitos eventos, a estatística não foi suficiente, isso pode ser bem melhorado. Vai melhorar a estatística, a quantidade de colisões vai aumentar para um fator 10, até o fim do LHC. Tá? Então, hoje, a unidade é 300, 300 vai ser 3.000 no final de 2035. Isso traz também desafios, Malena, que é importante mencionar. Desafios para os detetores. Porque na hora que você aumenta o número de partículas em cada um desses feixes, sabe o que acontece? Você pode ter mais de uma colisão cada vez que os feixes atravessam uns dos outros. Isso já acontece atualmente. Você tem mais do que uma colisão, mas até o momento é uma coisa que dá para administrar. Nessa condição de alta intensidade, de alta luminosidade, vai ser mais difícil. Vai ter muito mais, um número muito maior de colisões. Eu esqueci qual é o número médio. Talvez 50 colisões acontecendo em cada vez que esses feixes se cruzam. Você tem que identificar, então, essas colisões para ver de onde que estão vindo as partículas. E isso traz um grande desafio para os detetores. Os detetores também vão ter que passar, então, por uma fase de aperfeiçoamento, upgrade aperfeiçoamento, essa é a melhor maneira de falar, não sei qual é a maneira de falar. Então, são fases de grandes desafios que vai acontecer, e por isso que vai parar por 3 anos, tanto para o acelerador passar por uma fase de aperfeiçoamento, quanto para os detetores. As duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. E vão ter grandes desafios. E para isso, também uma coisa que eu esqueci de falar, mas é importante, também na direção do que o Marcos Tadeu perguntou, que outro desenvolvimento muito de ponta e importante que está acontecendo é o desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial para você conseguir filtrar esses eventos que estão acontecendo nessas colisões. Então, a inteligência artificial também está sendo super utilizada, né, no LHC, que também pode ser depois usada pela sociedade, você sabe como isso pode, você sabe. Então, Malena, o que eu espero dessa nova fase, que vai durar até 2035, é uma precisão maior nas medidas que já foram feitas. E nessa precisão maior, como eu falei, por exemplo, o modelo padrão não prevê a massa de Higgs, mas agora a massa de Higgs foi medida. E aí existem correlações da massa de Higgs, por exemplo, com outras propriedades da interação do Higgs. A massa do Higgs determina a interação do Higgs. Então, por exemplo, suponha que você meça a intensidade da interação de Higgs, que você consegue prever a partir da massa, e a previsão está errada. O que isso significa? Significa que o modelo está errado, o modelo padrão está errado. Então, essas medidas de consistência do modelo padrão vão acontecer com uma precisão cada vez maior, e isso é importante para o desenvolvimento da física de partículas também. Então, esse teste de consistência do modelo padrão é fundamental, e o modelo padrão vai continuar a ser testado com uma precisão cada vez maior, e talvez a gente tenha surpresas. Talvez, como eu disse para você, se a gente encontrar essa inconsistência que eu acabei de mencionar, que significa que o modelo padrão está errado, Ok, mas então qual é o modelo certo? A gente não vai saber. Aí tem que esperar uma próxima etapa para ver quais são as novas partículas que podem aparecer que apontem para qual seria o modelo mais completo. Mas é isso que eu espero, Marlena. Uma medidas de precisão cada vez maior.
É, Rogério, eu vou fazer uma pergunta que é um pouco periférica na questão da ciência, né, da física experimental, mas a gente hoje está vivendo esse cenário desafiador de mudança climática e todas as atividades produtivas estão, de certa forma, olhando para si e avaliando a sua pegada de carbono, as suas emissões, e o LHC, ele é, eu imagino que ele deve ter alguma emissão, a sua pegada de carbono deve, não sei, deve ter algum impacto. Eu queria saber assim, se isso é uma questão ali dentro do projeto, se algo está sendo feito, onde que se sabe onde que se emite mais dentro do projeto, como é que o LHC está se colocando nesse desafio global?
Marcos, essa questão é super importante, super. Hoje em dia, não se faz nenhum projeto sem ter o impacto ambiental, sem ter medidas para diminuir a pegada de carbono, emissão de carbono, etc. De novo, eu não sou especialista nisso, mas tem muitos estudos feitos no contexto do LHC, dessa nova fase do LHC e principalmente os projetos posteriores ao LHC, exatamente nessa direção, de que tem que ter um estudo muito cuidadoso para diminuir footprint, né? Pegada, que se fala, pegada de carbono desses projetos. Então, uma coisa importante no LHC, claro, é a energia elétrica que se usa para acelerar essas partículas, né? Então, por exemplo, usar fontes alternativas de energia, isso é fundamental, e outras coisas que você pode usar também. Por exemplo, utilizar o calor que é gerado para outras coisas. Existe um calor que é gerado que é desperdiçado, mas você pode usar para outras coisas, aquecer casas. Eu vi um seminário essa semana que eu achei o máximo, que pro próximo acelerador que está sendo planejado, né, que eles querem usar esse calor que é gerado para a sociedade, né? E perto do CERN tem uma montanha chamada Jura, que uma região que produz queijos, e tem um queijo que eu adoro, chamado queijo Comté, e eles estão falando que esse calor pode ser usado para produzir queijo Comté, né, para essa produção de queijo Comté. Aí ele me convenceu que vale a pena realmente fazer esse acelerador. Mas enfim, isso é super sério, eu estou brincando, mas essa pegada de carbono, os estudos são super sérios, tanto nos projetos futuros, em física de partículas, em qualquer projeto hoje em dia, não vai para frente se você não tiver um estudo bastante completo sobre pegada de carbono.
A gente já está batendo aqui a nossa horinha de gravação, e aí, Marco, se você não tiver mais perguntas, eu pensei em ir para o bloco de encerramento.
Acho que podemos seguir, Malena.
Tá, joia. Então, Rogério, para encerrar o podcast, a gente sempre gosta de fazer um momento de perguntas pinga-fogo, que são perguntas e respostas rápidas, que é um jeitinho também de conhecer um pouco mais dos entrevistados. E aí, para começar, Rogério, um hobby ou uma atividade que você gosta de fazer?
Ouvir música brasileira.
E um filme?
Oppenheimer.
Uma música?
Eu gosto muito de Luiz Tati, esse pessoal. Qualquer música do Luiz Tati é fantástica. Ah, tem uma que eu gosto, pra falar a verdade. Eu sempre usava essa música, a música do Luiz Tati e Tamara Assunção, que ela só fala uma coisa, assim, a música inteira é assim: quem sabe, sabe, quem sabe, sabe que não sabe, porque sabe que ninguém sabe, é uma coisa desse tipo. Só é assim, a música é toda assim. Mas enfim, música brasileira eu adoro.
E aí, para finalizar, qual o seu prato do dia? Qual a sua escolha gastronômica?
Hoje eu tenho um restaurante perto do IFC na Barra Funda que eu adoro, né? Que é o Walk, não sei se vocês já foram lá. E hoje tinha uma lula dorê, anéis de lula dorê, estava deliciosa. E um linguado com molho de camarão fantástico. Realmente, hoje eu tive um almoço excepcional.
Ai, joia. Então, com isso, a gente está encerrando mais um episódio do podcast Prato do Dia. Hoje conversamos sobre o LHC, o maior acelerador de partículas do mundo, com Rogério Rosenfeld, pesquisador do Instituto de Física Teórica da Unesp. Rogério, muito obrigada pela presença. Obrigada, Marcos.
Obrigado a vocês. Espero que vocês aproveitem essa. Tenha sido proveitosa essa entrevista.
Prato do dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.